Provérbios 16, 7, o Salomão, o sábio, diz o seguinte: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Quando nós falamos dos nossos inimigos, muitas vezes nós focamos na pessoa, nós focamos naqueles que nos atacam, naqueles que nos ferem, nos ofendem, que armam contra nós. E sim, eles existem, a Bíblia está cheia de situações desse tipo de inimigo, mas alguém já disse que se queremos ter paz com esses tipos de inimigos, que nós vamos chamar de inimigos externos, nós precisamos primeiro vencer nossos inimigos internos, aqueles que estão dentro de nós. E aqui eu abro aspas, esses são os nossos maiores inimigos, aqueles que estão lá dentro, que estão provocando uma guerra, não no mundo exterior, mas lá no mundo interior. Aliás, eu já disse em algum momento que o nosso mundo interior, ele precisa de muito mais atenção do que o que está fora, porque ele é infinitamente maior do que o que está acontecendo fora. O que acontece na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, nos seus sentimentos, é muito mais impactante do que o que está acontecendo afora. Porque nós mais reagimos ao que nos acontece do que provocamos situações. Ou melhor dizendo, a vida é mais como nós reagimos ao que nos acontece do que o fato em si. E o como nós reagimos está totalmente relacionado com os nossos inimigos internos, com vencer esses inimigos que estão dentro de nós. E quais seriam, quem seriam esses inimigos que nós lutamos diariamente dentro de nós? Os conhecidos e famosos: orgulho. Orgulho é aquela sensação que nós temos de sempre estar acima do outro, é aquele que te olha de cima para baixo, é aquele que sempre no seu tom de voz se coloca como alguém superior. E o orgulho, ele vai no seu extremo, que até chamamos de soberba, te fazer viver numa independência total, velada de humildade, de necessidades, mas na verdade se torna independente. Ele vive como se não precisasse de ninguém, não precisasse das pessoas, inclusive das que estão mais perto de nós. Ele vive como se não precisasse de Deus, porque o orgulhoso, a soberba, ele se tornou o seu próprio Deus. Inclusive, na teologia, nós dizemos que o pecado de Lúcifer, ou o pecado luciferiano, é o orgulho, que gerou o pai de todos os outros pecados. Quando Lúcifer se coloca numa posição que não era dele, quando Lúcifer se envaidece e quer, como no texto que diz, ter um trono semelhante ao Altíssimo e ser adorado, ser reverenciado da mesma forma. Essa soberba de querer estar acima do que a sua real posição. Então esse é o orgulho, é um dos inimigos que a gente tem que vencer. A inveja, se alguém é orgulhoso, é vaidoso, se acha demais, né? O outro é aquele que se sentiu provocado com isso e ele olha, ele tem inveja. E a inveja ainda é mais velada do que o orgulho, porque nós nunca admitimos, dificilmente alguém admite, fala: não, eu sou um invejoso, eu sou uma invejosa, né? A não ser quando brincamos em alguma situação, mas nós temos aquela sensação dentro da gente quando alguém é abençoado com algo, quando alguém conquista algo perto da gente, a primeira coisa que a gente fala assim: por que ele e não eu? E quando a gente faz essa pergunta ela está totalmente ligada à inveja. Quando eu questiono, quando vai ser a minha hora, por que que ele foi promovido e eu não, por que que ele foi premiado e eu não fui, por que que ele conquistou e eu não conquistei, por que que ele passou no concurso e eu não, e eu começo a alimentar a inveja dentro de mim. E o cúmulo da inveja chega ao ponto de você não somente querer ser ou ter o que a pessoa tem, mas de você, lá dentro desse seu mundo interior, você conspira para que o outro deixe de ser e ter o que ele tem e é. Esse é o cúmulo da inveja. Nós também lutamos com outro grande inimigo, que é o egoísmo, uma das grandes, né, das principais marcas que o pecado deixou em nós. Foi o egoísmo, que está ligado com tudo isso, né? Você vê que esses inimigos, eles são irmãos e estão lá, um dando força para o outro dentro de nós, né? O egoísmo, ele faz com que a gente pense só na gente, com que a gente pense só nas nossas necessidades. E quando alguém conta um problema, muitas vezes a gente quer competir o tamanho do problema com o outro. Ah, você sofreu com isso? Ah, porque você não sabe da minha história. A minha história não é nada. Mas não, mas eu tô com uma dor de estômago que você não tem ideia. Daí o outro fala, ah, mas a sua sangra, você vomita, você... Você começa a competir, inclusive, com aquilo, porque você é egoísta, você pensa em si. As nossas decisões, inclusive, na grande maioria das vezes, elas são pautadas no egoísmo. E a gente confunde muitas vezes egoísmo com o equilíbrio entre o que é certo e o que é errado, entre o equilíbrio entre o que é justo para mim e para o outro. Eu lembro de uma frase que alguém disse, que diz, não, esse negócio tem que ser bom para você e para mim. Eu queria fazer um negócio que fosse bom para você e para mim, mas na verdade você está pensando no bom para você. Você está falando, se for bom para você, você fecha porque é bom para mim, então eu quero para mim. E esse é um inimigo gigantesco, o egoísmo, eu só quero, né, para mim. E essa é a tal luta dentro da gente, que o C.S. Lewis, inclusive, num livro que eu tô lendo, sensacional, Cristianismo Puro e Simples, ele fala dessa luta entre o certo e o errado dentro da gente. Ele fala que antes até de falar de Deus, antes de falar do cristianismo, nós temos que enxergar que há uma lei natural, interna, que foi colocada dentro de nós, que nos pede para nos comportar de uma maneira e que a gente exige que o outro se comporte, mas que nós não conseguimos nos comportar dessa maneira. E é terrível e maravilhoso ao mesmo tempo isso que foi colocado dentro de nós, nós sabemos por Deus, para que a gente possa equilibrar as coisas, esse jogo dentro de nós, essa guerra que nós temos com esses inimigos internos, né? E poderíamos citar tantos outros inimigos juntamente com esses que citamos. E uma vez que eu consigo vencer esses meus inimigos internos, essa luta entre o certo e o errado, essa luta entre ser orgulhoso e ser humilde, essa luta entre ser egoísta e altruísta, entre ser invejoso e entre celebrar a vitória do outro, ela vai impactar diretamente na maneira como que eu lido com meus inimigos externos. Se o inimigo externo é o mundo, a sociedade, o sistema, se são pessoas que de fato não gostam da gente, e sim, elas existem, elas estão por aí, né? E não sei se você já notou ou percebeu isso, não quero te decepcionar nem deixar triste, mas existem pessoas que não gostam de você. Aliás, existem pessoas que não gostam de você e nunca vão gostar, né? Faça o que fizer, você até faça uma coisa boa, tente conquistar ou comprar que ela te goste, mas tem pessoas que não gostam de você e nunca vão gostar. Enquanto que existem pessoas que não gostam de você, mas podem passar a gostar. Aquelas pessoas que falam, nossa, no começo eu achei você meio mala, meio marrento, meio não sei o que e tal, mas agora convivendo, né, eu vi que você não é tão assim e tal. Daí a pessoa pode que não gostava, mas ela passou a gostar. E também existem aquelas pessoas que gostam de você e nunca vão deixar de gostar. Faça o que você fizer, seja você ruim até com elas, você sempre vai ter o apreço daquelas pessoas. Esse é um grupo talvez meio restrito. Não sei se eu estou falando aqui de mãe, de pai, de um irmão muito carinhoso, de amigos, enfim. Mas existem pessoas que gostam de você e que sempre vão gostar. Portanto, o caminho aqui, o segredo que o Salomão está dizendo, a pérola dessa sabedoria, está em andar de forma agradável aos olhos do Senhor. Ele vai dizer que quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. E andar de forma agradável diante do Senhor começa de dentro para fora, né? Como tem uma canção que diz aí. Então, essa mudança, essa transformação e essa maneira de tocar o coração de Deus para que possamos viver em paz, ela começa com os nossos inimigos internos. Quando os vencemos, e nós só vencemos os nossos inimigos internos com uma prostração diante do Pai, com oração, com uma troca, uma substituição daquilo que é ruim pelo que é bom. Se o orgulho é natural de mim por causa do pecado, eu preciso praticar a humildade. Se o egoísmo é natural dentro de mim, eu quero tudo para mim, quero tudo do meu jeito, então eu preciso praticar a generosidade, eu preciso praticar o altruísmo, eu preciso praticar o pensar no outro, e isso precisa ser intencional. Se a inveja é natural, eu preciso praticar o celebrar a vitória do outro, o de fato me alegrar com os que se alegram. E isso precisa ser uma prática constante dentro de nós. E quando assim eu faço, isso começa a ter reflexos na minha vida externa, e eu busco andar de maneira que agrada ao Senhor, aí os meus inimigos externos passam até a ter paz comigo. Que isso possa te abençoar nesse dia, que essa reflexão possa nos fazer andar num caminho que agrada o coração de Deus, e tanto os nossos inimigos internos quanto os externos possam viver em paz com a gente. Deus abençoe e até o nosso próximo podcast.